Boa noite. Obrigado por terem vindo. Né? Pessoal que já estava na aula de filosofia, obrigado por ter ficado. Né? Então, gente, mais um bate-papo aqui, mais uma palestra minha. Vamos... A gente vem conversando nas últimas semanas que eu tive... estive aqui com vocês, né, que eu ministrei palestra, inclusive a última foi semana passada, vem falando sobre alguns elementos que fazem parte do curso que eu vou dar mês que vem, né, que o curso chama Vivendo na Nova Realidade. Então eu peguei tópicos que fazem parte do curso, mas que tem ramos que eu não vou abordar no curso, aspectos que não requerem tanto pressuposto didático e que dão uma boa conversa, e fui apresentando para quem veio nas palestras nas últimas vezes que eu vim palestrar, né, a gente conversar sobre. E hoje a gente vai conversar mais um pouco nessa vereda, mas não necessariamente restrito agora é esse curso de nova realidade que a gente vai apresentar em abril. Temos uma série de uma semana para outra, né, uma série de coisas que aconteceram aí no nosso cenário sociopolítico, e isso está interferindo com toda a nossa rotina diária, está interferindo com a vida de uma parte das pessoas. E o que a gente conversou na semana passada? Nós falamos sobre ruído psíquico. Nós falamos sobre exatamente a nossa percepção tá sendo sobrecarregada com estímulos, não só físicos, mas também espirituais. Algo que dificulta a nossa concentração, que muda a maneira como nós entendemos o mundo. A gente conversou sobre exatamente o que seria esse ruído, a maneira como esse ruído interfere no nosso funcionamento. Nós não somos imunes a esse ruído, e esse ruído, em grande parte, é interno. Por exemplo, o que eu comentei na semana passada é que a própria comunicação que nós temos internamente, a conexão, nós, como espíritos, nos manifestando no corpo, acaba gerando, pela condição atual que a gente está experimentando, algo novo, algo diferente do que era 5, 10 anos atrás. Nós estamos sentindo o corpo muito mais presente. Nós, como espíritos, estamos muito menos contidos pelo corpo. Então, nós também estamos sentindo nossas próprias emoções com mais intensidade. Elas estão mais aptas a se manifestar fisiologicamente no mundo, ou seja, no nosso corpo. E nós também estamos interagindo. Lembra que, para quem veio, eu comentei em que nós temos princípios emocionais que nós não sabemos, com os quais nós não sabemos lidar, que são os princípios, vamos dizer assim, que eu chamo de movimento de karma. É aquilo que a gente precisa experimentar para ficar mais sábio. São os nossos vazios interiores tentando ser preenchidos pela experiência de vida. Esse vazio que a gente tem dentro, a falta de saber, o não saber o que é, nos atrai para as experiências. E a interação de quem nós somos, vamos dizer assim, com o mundo, pode gerar essa experiência que muitos chamam de karma, simplesmente aprendizagem. Tem gente que acha que a palavra karma está ligada à dívida. Isso é uma visão muito ocidental, né? Karma está ligado à realização de trabalho. Dharma é potencial para realizar um trabalho, e karma é a ação da realização de um trabalho. Os conceitos de Dharma e Karma têm muito mais a ver com o princípio de conservação de energia na ciência e com o conceito de energia em ciência do que com débitos e créditos na economia. Mas nós preferimos trabalhar com tabelinhas de débito e crédito. A gente entende muito bem como fazer balancete e a gente tenta resolver tudo gerando boleto, né? É o nosso jeito. E quando não dá para fazer boleto, a gente parcela, né? A gente faz carnê de boletos, né? Karma também funciona de uma maneira parecida, só que não tem parcelamento sem juros, né? E digamos que não é bem um parcelamento, é uma aprendizagem que se faz mais necessária à medida que o tempo passa. Vamos entender que um vazio é como um buraco numa superfície em que tem acúmulo de material, tá? Você tem um buraco, ele tem 1 metro de profundidade. A experiência faz com que algumas regiões desse ambiente que eu tenho o buraco fiquem mais altas. Mas se a minha experiência não envolve o buraco, se eu não tento preencher com experiência esse vazio, o buraco vai ficando mais fundo. Nessa alegoria, tenta entender que a experiência da gente é preencher o vazio. Acontece que quanto mais fundo é esse buraco, mais energia é liberada quando você entra nele, tá? É diferente você entrar num buraco de 1 metro de altura, entrar num buraco de 2 metros de altura ou num buraco de 5 metros de altura. É a diferença entre levar um tombinho e um verdadeiro tombão. Isso é a diferença da experiência. Quando nós fugimos da experiência, nós temos a tendência a, em vez de viver a necessidade, a sofrer a necessidade. Por que sofrer a realização da necessidade? Porque quando a energia se realiza, a gente não tem capacidade de entender o que está acontecendo. Com o que vem acontecendo nos últimos tempos, que é o que eu chamo de aumento de sensibilidade, justamente porque mudou alguma coisa no mundo físico à nossa volta. O que mudou? Como eu já disse algumas vezes aqui, é um preceito. Está fechado as portas de vidro?
Não, aqui dá para a gente empurrar a letra para cima, e ela fica só na alta no
mundo. Ah, é?
Fica alemã.
É o Nascoche?
É. Mas funciona.
É, eu pensei que era francesa, né?
Não,
La Cochambre. Eu não sei, eu acho que tá. É para parar o swing?
Deve ser para parar. Sim, swing.
Ah, não. Tiago, tá bem para cima já. Acho que não vai mais que isso. Tá ventando direto em vocês aí no canto? Não? É? É que às vezes a gente vai. Esse ar ele é meio de lua. A gente estava com menos gente aqui e ele estava em equilíbrio conosco. Estávamos em aula com um grupo de 10 pessoas e ele não estava frio para ninguém, estava agradável. Abre as portas, entra a gente, o sensor detecta. Aumentou o calor, eu preciso trabalhar como um louco agora. Ele fica ventando mais forte por um tempo até esfriar. E nesse meio tempo ele mata alguns. Né? É extremamente desconsiderado esse ar-condicionado. Mas é o que a gente tem para trabalhar aqui. A gente tenta manobrar ele. É que agora eu vi, ele está no automático, né? O automático dele é perigoso, porque eu acho que ele tem a capacidade de fazer nevar aqui dentro, né? Então, agora como subiu a letra, eu não sei se vai fazer diferença. É que de vez em quando a gente vai mudar o modo do ventilador para o fraco, ele liga aquele no máximo. Vamos ver. Pera aí. Diz a lenda que ele tinha que estar mais fraco agora. Vocês não notem diferença nenhuma. tudo bem. Em caso de emergência, vou começar a fornecer lenha para fazer fogueira, né, por causa do ar-condicionado. Tô brincando. É que se a gente desliga, fica muito quente também. Mas vamos lá. Esse aumento de sensibilidade que a gente vem conversando, ele é um resultado de um fenômeno físico. É uma mudança física. Não tem nada a ver com o mundo espiritual. O mundo espiritual está do mesmo jeito. O mundo físico é que mudou. Aparentemente mudou o que estabiliza a matéria. Mudou a grade gravitacional na região do espaço que o sistema solar ocupa. É algo desafiador, mas tem fortes indícios de que isso é o que está acontecendo fisicamente. Qual que é o efeito de você mudar os componentes do mundo físico, os componentes da realidade física? Qual que é o efeito? Se você torna, você diminui os componentes gravitacionais do espaço em si, você torna toda a matéria naquele espaço um pouco mais sutil, um pouco menos densa, como um todo. E é uma mudança em toda a matéria. Então eu não consigo medir, verificar a densidade relativa entre materiais como algo que muda. Porque como é que a gente mede densidade de materiais? Geralmente a gente faz imersão de um material no outro. Agora, se mudaram os dois materiais na mesma proporção, eu continuo tendo a mesma medida. O que nós temos que medir é algo que não esteja sujeito à gravidade. Como a gente não consegue muito bem lidar com isso, a gente não sabe muito bem como medir algo que não esteja sujeito à gravidade, a gente só está tendo medida de fenômenos que mexem com algumas radiações, com algumas coisas específicas que se modificaram. Então a gente está tendo perdas de estabilidade em materiais que dependem da gravidade para ficarem estáveis. Todo material físico, todo material que tem potencial radioativo é um decaimento rápido. A gente tem algum controle sobre isso, mudou a taxa de decaimento. Quem trabalha em usinas nucleares reporta que eles tiveram uma mudança ao longo dos últimos anos, inexplicável, na necessidade de aumentar a taxa de vazão de líquido refrigerante. Por líquido refrigerante numa usina nuclear, você não está falando de Coca-Cola e Guaraná. Está falando de água, que na condição de interagir com o material físico vira água pesada, deutério, e a gente está tendo mais fabricação de água pesada por conta disso.
Isso pode ser por causa de desvio do tempo? Se houve uma mudança gravitacional, alguns desvios do tempo seria medido, né?
Então, medida, a gente não tem como medir, porque nossas bases de medição de tempo estão todas inseridas. O que a gente usa para medir o tempo são coisas físicas.
Eu digo em situações diferentes, tipo o tempo medido numa órbita, no satélite, e o tempo medido aqui.
Então, vamos de novo. Se pegou o sistema solar inteiro, o tempo relativo medido vai ser o mesmo. O que tem, o que a gente mediu foram variações que a ciência já detectou. São as ondas gravitacionais. E por que é que começaram a pesquisar ondas gravitacionais? Porque nos últimos anos a gente está tendo perda de sincronismo no satélite de GPS. E eles perdem sincronismo numa progressão, numa ordem específica, sempre vindo como se fosse uma onda vinda do centro da galáxia na direção do sistema solar e atravessando a Terra e o seu espaço próximo, né, o ambiente de microgravidade, onde os satélites estão em posição geoestacionária. E aí você tem aqui o centro da galáxia, a Terra, o satélite daqui perde o sincronismo, depois os satélites que estão mais perto perdem o sincronismo, depois os próximos. Só que conforme essa onda vai passando, os que ficaram para trás vão ganhando sincronismo entre si. Então você percebe, não, eles vão sincronizando, não vai somando.
Eles vão
Eles vão sincronizando. Esse aqui sincroniza. Quando ele sai de sincronismo, quando o próximo grupo sai de sincronismo, ele entra em sincronismo com o primeiro. Entendeu? E aí os caras falam, tem onda, isso é onda. Que onda que altera o tempo? Gravidade. Então isso é onda gravitacional. Como é que nós vamos detectar isso controladamente? Porque os satélites de GPS, para quem acompanha, você pode baixar os logs por dia. Né? Depois que, a terceira vez que isso aconteceu, o governo americano fechou a torneira de acesso aos logs do satélite de GPS. Mas eu tenho os primeiros três, e é perfeito. Assim, você vê a onda e fala assim, você calcula a amplitude, tempo, duração de onda, e dá os números bonitinhos, múltiplos inteiros de medidas de Planck. Muito legal, para quem gosta de física. Tá, onda gravitacional. Só que se saiu de sincronismo, sincronizou de novo, só que ele está num outro momento de fase, quer dizer que é uma onda que foi e deixou alguma coisa diferente. Não é uma onda que foi, não é uma onda que sobe e desce, é uma onda que só subiu. Ou só desceu. Não teve sobe e desce. E todas eram na mesma direção. Todas, você tinha o ângulo de fase, que estava perdendo o sincronismo, indo sempre na mesma direção, né? Você tinha sempre a tensão indo para baixo, a corrente indo para cima, sempre. Tinha, podia ser ao contrário. Como é que você tem o tempo fazendo essa perda, esse movimento? É um fenômeno físico e inexplicável, porque por que as ondas só vão numa direção? Não está tendo relaxação? Alguma coisa na realidade está mudando. Isso que está mudando na realidade, na minha opinião, é a densidade como um todo. Esse fenômeno é porque a região que a gente está mudou, saiu de um alinhamento de corpos de grande massa que davam dando um efeito de lente. E esse efeito de lente gravitacional, que é uma coisa que a gente já conhece, criou uma região onde o sistema solar estava atravessando com uma densidade específica, concentrada pela lente. A gente saiu da sombra da lente, então a densidade específica aumentou. Toda a realidade está menos densa. Realidade física. Só que isso não afetou o mundo espiritual. Qual o resultado? O mundo físico chegou mais perto do espiritual. Então nós estamos sentindo mais o mundo espiritual. Não porque o mundo espiritual está mais perto, mas porque a gente se aproximou do mundo espiritual. A gente chegou mais perto. A gente está mais parecido com o mundo espiritual. Então, o que aumentou? Aquela influência da mente sobre a matéria. Nós estamos mudando a realidade com mais facilidade. Ah, então se eu me concentrar, eu vou conseguir fazer uma coisa mais fácil? Não é bem assim. Porque a nossa relação com o corpo só tem uma faixa muito estreita de co-interferência, que é relativa ao pensamento lúcido consciente. A maior parte da interferência é inconsciente, subconsciente, ruído mental. É o automático da gente. Você consegue controlar aquilo que você já pensou, já cogitou. E aquilo em que você é ignorante? E aquilo que você não tem sabedoria? Você não tem controle. E esses potenciais agora estão mais aptos a realizar trabalho. Agora, se é um vazio, é mais chance de ser parecido com desordem ou com ordem o que sai dali. Quando você conhece, tem algum grau de ordem, que é o conhecimento, mas tem um potencial de desordem, que é o princípio a ser entendido. E esse é o ponto que eu chamo de karma. Algo que você sente, é capaz de identificar que sente algo, mas não tem sabedoria a respeito. E isso gera o que nós chamamos de emoção. E viver, experimentar a emoção, é nesse modelo, é um modelo, uma interpretação disso daqui. Nesse modelo, experimentar a emoção é a finalidade do karma, é a finalidade da experiência. A emoção experimentada de maneira livre não parece oferecer elementos para você ficar sábio. Pode oferecer repertório sobre relações de ação e reação. Repertório. Mas se você não está no momento da manifestação emocional apto a fazer escolhas, apto, a ajuizar o que você está fazendo. A experiência é só repertório, não é aprendizagem. Você não sabe o que fazer. E se continuar sendo apresentado a situação sem que você assuma a condição de fazer escolha no processo do surgimento da emoção e da resposta que você dá ao mundo, se você continua respondendo ao mundo ou pela, vamos dizer assim, ignorância da situação de emoção, você tenta ignorar a emoção, é um ato de ignorância. Quando você tenta suprimir, você está ignorando a presença, tentando ignorar a presença. Ou você deixa a emoção gerar uma reação, você só reage, você não tem nenhuma escolha no processo. A reação ocorre ou porque você tem uma programação instintiva, e a reação do instinto, ou porque você tem uma programação social, que é uma reação programada. E se você deixa acontecer, você não fez escolha, além da escolha de deixar acontecer. Então, você aprendeu muito sobre deixar acontecer, mas não sobre a coisa que está te estimulando. Você continua ignorante, você continua com o vazio. Enquanto você não faz escolha, não se torna apto a fazer escolha, as coisas continuam acontecendo. A sua vida rola, independentemente de você estar no controle ou não, de você participar do processo ou não. Se você tenta controlar tudo, as emoções não chegam a aparecer e você não chega a se expor ao karma. Se você tenta controlar tudo, você vive um mundo artificial. Esse mundo controlável, 100% planejado, que muitas pessoas tentam gerar para si mesmas, para gerar estabilidade, é um mundo para o corpo. É um mundo para gerar conforto para o nosso aspecto físico. Que é um bicho, nós somos macacos, nós somos primatas, nós temos condições de necessidade instintiva de estabilidade, conforto, nós queremos garantia de repetição, sempre o mesmo, nós temos garantia de estrutura, de hierarquia, de poder, isso tudo está no nosso preceito primata. Como um tipo de macaco, é assim que nós somos, como bichos. Só que nosso sistema nervoso conjunto, corpo-mente, vamos dizer assim, tem uma complexidade que torna uma compatibilidade diferente para esses corpos do que para os outros primatas do planeta conosco. Por questões genéticas, que eu tenho as minhas teorias e não vem ao caso, os humanos são diferentes dos outros macacos, dos outros primatas. Nós temos uma complexidade maior na nossa construção, poderia dizer neurológica, né? Estou falando com ele porque ele é o médico neurologista. Quando eu uso esse termo, já aprendi com ele, em aula inclusive, a não me referir ao cérebro, mas ao corpo. Que não é só o cérebro, mas eu vejo, o cérebro faz isso aqui, não, o cérebro não faz nada, né? O que faz é o conjunto. O cérebro, ele só está lá operando uma parte da coisa, não a coisa. E isso é interessante para a gente, né? Nós, se nós somos espíritos, se nós somos consciências manifestas no meio físico, nós somos compatíveis com esse tipo de complexidade, ou, até melhor dizendo, nós temos uma necessidade de experiência que requer um nível mínimo de complexidade, de riqueza de possibilidades, para poder experimentar o vazio que existe em nós, para poder experimentar o karma. O espírito que, entre aspas, reencarna no corpo de um gorila, tem um karma compatível com a complexidade neurológica, com a experiência social, com a experiência individual de um gorila. Nós temos essa compatibilidade com corpos humanos, com a sociedade que os humanos constroem nesse momento histórico. No momento, nós estamos no ponto de maior eficiência para experimentar o nosso próprio vazio. E isso inclui a possibilidade que, se nós levarmos em consideração esse alinhamento, essa lente gravitacional, isso tudo é uma coisa em escala cósmica, que já estava na relação de causas e efeitos do universo, dentro do seu mapa de probabilidades de experiência, dentro daquilo que te atrai para um momento, no futuro de quem reencarnou para estar vivo agora, nesse período, estava essa mudança. Karmicamente, você foi atraído para reencarnar nessa janela de tempo. Isso faz parte da sua experiência, viver essa mudança. Isso aqui não é uma punição e não é uma recompensa. Esse período que muita gente estava esperando que, não, vai chegar uma nova era, outros falam, vai chegar o fim do mundo. As duas coisas estão parcialmente adequadas. O fim do mundo como a gente conhecia. Um mundo com mais separação entre espírito e corpo. A separação diminuiu. O mundo não é mais o mesmo. A realidade percebida é outra. Nós estamos tendo mais informação para trabalhar no mundo, não só por causa da internet, mas mais informação como espíritos em corpos. Nossos corpos estão mais sensíveis, os estímulos estão tendo uma grandeza maior. As coisas estão nos estimulando mais e nós também estamos sentindo mais ruído. Isso está gerando mais estresse, que também aumenta o ruído. E isso pode entrar num ciclo vicioso. Cabe a nós mesmos prestarmos atenção aos nossos processos. Isso não é uma punição e não é uma recompensa. Por que seria uma recompensa? A gente fala, isso é a nova era. Eu prefiro chamar de nova realidade. Porque a expressão nova era ganhou uma conotação extremamente amistosa para o nosso aspecto animal, né? Eu diria, né, pet friendly, né? Aquela coisa boa para os bichinhos, que nós somos bichinhos nesse caso. E isso é algo que nunca bateu muito para mim. Se você torna o mundo físico mais parecido com o espiritual, a finalidade original do mundo físico é reduzida. Quando você reencarna, o que o mundo físico faz para você? Ele reduz o seu tempo de resposta. Ele aumenta o tempo de resposta, reduz sua sensibilidade e aumenta o tempo de resposta. Ele reduz a maneira como você sente, você passa a sentir por menos canais. Reduz sua percepção, você passa a sentir menos de tudo. E aumenta o tempo de resposta. O que espiritualmente parece instantâneo entre o estímulo e a resposta, no mundo físico, você precisa construir a resposta. Um processo que ocupa tempo. E um tempo cadenciado, um tempo estabelecido pela física. No mundo físico, para você ir do ponto A ao ponto B, você tem que percorrer o trajeto. No mundo espiritual, se você pensa no ponto B, você já está lá. Então, se você se lembra, você está no ponto A e te vem a memória, a lembrança de alguém que você odeia no ponto B, você está instantaneamente junto com a pessoa no ponto B, odiando-a localmente do seu melhor jeito, talvez agredindo-a. No mundo físico, você lembra de uma pessoa que está no ponto B. E aí você lembra que você odeia a pessoa. E aí você tem uma escolha. Eu fico aqui, sentindo ódio aqui, ou eu vou lá e tento expressar o meu ódio da melhor maneira possível. E se você escolhe se deslocar, você gasta tempo no trajeto. E nesse tempo você realiza potencial de energia. Você pode aumentar o seu ódio, você pode diminuir o seu ódio, você pode redirecionar essa energia. Em muitos casos você pode simplesmente se distrair. Eu vi uma coisa brilhante, né? Ah, o McDonald's, né? Você perde o controle, vê aquelas cores, sente o cheiro, né, da memória afetiva e não consegue se controlar e vai lá comer boi com minhocuçu. Triste, mas é a realidade. Esse tipo de intervalo gera para você oportunidade de não ser instantâneo na reação, a trocar reação por resposta. E isso é um processo que requer treinamento para escolha. Para fazer escolha, você precisa perceber o mundo de maneira lúcida. Como nós já conversamos nas outras palestras que antecederam essa, nós estamos mais sensíveis, temos a sensação de estar correndo mais no mundo, temos a sensação do tempo estar escapando de nós, mas ao mesmo tempo nós inventamos tecnologias e desfrutamos de tecnologias que antes dessa realidade se manifestar já foram nos apresentando os desafios dessa realidade. Nós fomos construindo tecnologias que simulam competências do mundo espiritual no mundo físico. Para pensar. Antes de aparecer rádio e telefone, tempo que demorava para você mandar uma mensagem de um lado para o outro da mesma cidade era o tempo que uma pessoa demorava para chegar de um lado para o outro, seja a pé ou seja a cavalo. Depois, com o telefone e com o rádio, isso ficou praticamente instantâneo. Você estabelecer conversa com alguém à distância era coisa de magia, era coisa de ficção, mundo da fantasia. E a gente aprendeu a fazer isso com tecnologia faz mais de 100 anos. Hoje, a gente carrega dispositivos de comunicação que não só gera a possibilidade de você conversar com uma pessoa à distância ou de ouvir alguém falando alguma coisa numa difusão ampla à distância, como a gente consegue trocar ideias por outras mídias, consegue trocar texto, mandar imagens. A gente tem novas maneiras de integração humana mediada pela tecnologia. Algo diferente. A gente consegue receber comunicação de um indivíduo participando de um grupo e reagir coletivamente como indivíduo, separado do resto do grupo. O seu smartphone dá um sinal e a tendência é você olhar rapidamente, junto com o resto de um grupo, recebendo uma mensagem no WhatsApp. E às vezes separados por uma distância muito grande, que pode ser meio planeta, você tende a ter uma reação ao mesmo tempo dos outros do seu grupo. Pessoas que, como você conhece, estão auricamente conectadas a você, e o assunto estimulado por alguém que é um conhecido comum, gerando um link psíquico. Esses meios tecnológicos estão estimulando a nossa interação áurica e espiritual. Telefone sempre estimulou ligação telepática. Quantos de vocês já tiveram mais de uma vez a experiência de saber que alguém ia te ligar? Por quê? Porque a intenção de ligar chegou antes da ligação se completar. A operação técnica de pegar o telefone, pensar na pessoa, se concentrar, procurar a agenda ou tentar lembrar um número para digitar, já está ligado psiquicamente. À medida que uma pessoa tem uma certa intimidade, uma certa intensidade de presença, você sente antes. Você lembra da pessoa, o telefone toca, era aquela pessoa. Hoje não é o telefone tocar e você atender. Hoje é chegar um sinal de WhatsApp, chegar um sinal de qualquer outro, um SMS ou de qualquer outra conexão da moda. Snapchat, né? Você pode receber uma cutucada no Facebook, né? Aliás, as pessoas se cutucassem tanto fisicamente quanto no Facebook, está todo mundo com uma toma, né? Quantidade de pokes que é cutucada, de fulano cutucada. É interessante isso, né? O clube de hematoma. esse compartilhar, essa sensibilidade aumentada, está fazendo a gente sacar, inclusive, novos usos para a própria tecnologia. Se a gente está mais sensível, a gente também está menos limitado pelo corpo. A gente começa a pensar mais como espírito. A gente começa a quebrar mais facilmente os limites do pensamento. E isso é um pouco o assunto que eu queria falar hoje. Quanto você se permite pensar fora da caixa reencarnatória, fora da caixa da matéria? Quanto você se permite pensar como espírito? Isso é uma parte do desafio. Isso é uma parte da minha cutucada agora. Porque se você está aqui numa palestra minha, a probabilidade muito grande é que você seja espiritualista. Se você não for e está ouvindo falar achando que eu sou maluco, parabéns, eu também acho que eu sou maluco, né? Temos algo em comum. A diferença é que eu acho que a minha maluquice é algo que eu gosto de explorar, né? Tem gente que não gosta. E maluquice no melhor sentido de não estar sujeito à conformidade, à normalização da sociedade, no meu modo de pensar. Eu não faço questão de ser normalizado e eu nem não tenho carência por ser aceito como normal. Então, isso é uma coisa que me coloca no grupo dos estranhos, dos esquisitos, dos malucos. Né? Esteja ciente disso. Não estou aqui para fazer um discurso normalizador. Pelo contrário, eu quero que você saia daqui incomodado. Incomodado com quem você é. Porque se você estiver confortável e acomodado na sua condição de ser, você tem dificuldade de perceber qualquer coisa diferente de você mesmo. Se você está incomodado com você, se você está sempre meio que na pontinha do pé, tentando descobrir o que está diferente, o que está errado com você, você não vai ficar achando alguma coisa errada com você. Você vai descobrir diferenças no mundo. E desde que você não parta do princípio que há um erro para ser achado, desconfiar que tem algo errado é uma coisa, achar que tem algo errado mesmo é outra. Eu desconfio sempre que tem alguma coisa que está errada. Mas como eu acho que não exista o certo, não tem como estar realmente errado. É a sensação de que não está pronto. A sensação de que a acomodação não é uma opção que eu tento manter. Porque quando você tem a sensação, não, agora está tudo certo, tudo no seu lugar, karmicamente você morreu. Como é que você vai viver karma? Está tudo no seu lugar, o que você tem que aprender? Você não vai enxergar mais nada. Se você não enxerga nada fora do lugar, você não tem experiência prática para viver. Não importa o tamanho do vazio, você não está enxergando. Então, se manter atento ao vazio é parte fundamental. E o vazio se manifesta em você como a falta de algo, como algo errado, como algo que não está pronto, como uma insatisfação. Nós somos movidos à insatisfação. Nós precisamos de insatisfação para fazer alguma coisa. Porque se nós estamos satisfeitos, o nosso lado bichinho nos leva à acomodação. E a gente quer se enrolar num cantinho confortável e ficar protegido e defender a situação de conforto ao máximo. Eu acho que a gente tem que aprender não apenas a chutar o pau da barraca, mas também a sair da barraca, sair do abrigo, a nos expor ao mundo, descobrir coisas novas. Todos nós estamos mais sensíveis. E daí? Nós estamos mais sensíveis a nós mesmos, estamos mais sensíveis uns aos outros. Nós estamos sentindo, percebendo mais, mas nós não estamos entendendo mais. Na proporção, se eu tiver que fazer uma porcentagem, a porcentagem que nós entendemos daquilo que nós sentimos e percebemos diminuiu. Porque não aumentou o entendimento, aumentou a quantidade de informação. E isso gera na gente desconforto. E em geral, isso é uma coisa também que a gente conversou um pouco na semana passada, a gente tenta se distrair disso. E a gente tenta técnicas de diversão. A gente está numa rota que está apontando para o desconforto. A gente precisa de uma divergência. A gente precisa divergir da rota. E qual que é o instrumento da divergência? É a diversão. Então a gente tenta se divertir, sair da rota. E ao sair da rota, eu paro de ir na direção daquilo que me estimulou. Se eu estava tendo uma experiência kármica, eu me diverti para fora do karma. E o que eu vier fazer agora pode gerar repertório. Mas a não ser que eu tenha sido atraído por um novo foco, por um novo vazio, eu deixei de realizar karma. Que é mais ou menos a razão da gente reencarnar. E quando a gente se diverte, a gente tenta se manter entretido. Eu expliquei isso até a expressão do termo, né? Acho que a gente comentou sobre isso, né? Entreter, aquilo que te tem entre ocupações. Você tem uma ocupação aqui, você tem uma ocupação aqui, entre elas algo te tem, algo te possui. Geralmente é um elemento de diversão. E hoje tem indústria de diversão e entretenimento. A gente fabrica diversão e entretenimento. Não que isso seja errado. Não é errado. Isso é só o que a gente faz. Mas também não é certo. É só o que a gente faz. A questão é a escolha. Nós temos a opção de escolher isso o tempo todo. Nós temos a opção de nos ocuparmos e de nos entretermos o tempo todo sem viver. Nós temos a opção de nos mantermos ocupados, trabalhando e entretidos em diversões. O trabalho da gente nem sempre é resultado da tendência kármica. O resultado, em geral, tem a ver com oportunidades, né? O trabalho da gente é um resultado, tem a ver com as oportunidades. A maneira como a gente entra numa profissão, num trabalho, não necessariamente é um estimulador de experiências kármicas. Tem gente que fala, não, a gente faz aquilo que está destinado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem submissão e você tem ação própria. Não me parece ter predestinação. A própria física não admite predestinação. Se no princípio do que é muito pequeno você não tem uma predeterminação, é difícil que numa escala grande, mesmo que em cadeia, você tenha uma tendência de comportamentos probabilísticos com um certo grau de previsibilidade e ordem. Em princípio, a nossa própria ligação com o corpo se baseia em algo indeterminado, que requer escolha, requer decisão, requer a solução do que a gente chama em física de superposição, que é como funciona a nossa ligação com o corpo. E esse processo é interessante. A nossa experiência que a gente vive no dia a dia nos ocupa quando é trabalho e nos entretém quando são diversões no trabalho. De vez em quando, nós somos atraídos para certas experiências. E quando a experiência não é confortável para o corpo, a gente não para para pensar na experiência, a gente evita. Ou a gente tenta resolver o mais depressa possível para se livrar. A gente não tenta aprender com a experiência. A gente tenta se livrar da experiência que gera desconforto para o corpo. Então a gente construiu um sistema em que a grande experiência, o foco da experiência, é satisfazer a parte impermanente da realidade, que é o corpo. O corpo, ao contrário do que dizem os materialistas, é o mais efêmero. O corpo é efêmero. O corpo se decai, se destrói em ordem. A matéria não se destrói, ela simplesmente se transformando, né? Você vai só trocando matéria ao longo da vida de um corpo, e depois, quando o corpo não troca mais matéria com o mundo, você troca de corpo. É o mais impermanente. As partículas componentes do seu corpo não são as mesmas com as quais você nasceu. Você é o mesmo. O que permanece do seu corpo? Nada. Provável que não tenha nenhum átomo no seu corpo que estivesse no momento da sua reencarnação. Mas você como espírito é o mesmo. Você como essência é o mesmo. Suas primeiras memórias ainda são suas. Você pode não se lembrar, mas a primeira sensação de estar no corpo, num ventre, ainda é sua. Mesmo que não tenha nenhuma partícula de matéria permanente. O que vem do conjunto, você e corpo, permanece. Mesmo assim, a gente construiu um mundo, uma rotina, voltada para satisfazer o corpo. Nós criamos uma cultura em que o intelecto se volta para a manutenção e satisfação do corpo. Não vendo o corpo como instrumento da experiência, mas como finalidade. E aí é o desafio. Como achar um equilíbrio? Como achar um equilíbrio? Ter a experiência em que o corpo seja um instrumento eficiente, mas não mais do que um instrumento. Em que você, como espírito, viva no mundo, mas sem deixar de ser espírito. E sem tentar ser um espírito no mundo, sem ser uma pessoa no mundo, que muita gente tenta, né? Aquela pessoa que tenta negociar karma. Não, eu já fiz muitas essas experiências na vida, vou deixar um pouco para a próxima, né? Que petulância kármica, né? É uma pessoa deficiente visual comentando as cores sem nunca ter visto, né? Deficiente visual de nascença, né? Falando que as cores do ambiente são bonitas. Ela pode falar da energia, pode falar dos sons, das cores não. Eu não posso, por exemplo, fazer comentário nenhum aqui sobre, olha, o espectro ultravioleta dessa sala é fantástico, infravermelho também é impressionante, no momento tem uma deformidade, lá de cá está faltando um pouco de infravermelho, né? Piadinha técnica, né? Mas esse tipo de brincadeira, né, que eu estou fazendo agora, é uma coisa para a gente pensar, né? Nós temos atitudes de alguém que tem informação, mas a gente não sabe se essa informação é conhecimento e age com a informação como se fosse conhecimento. Você tem informação do mundo espiritual, mas você conhece o mundo espiritual? Você tem informação, você leu livros. Se você transforma essa informação em conhecimento, é por sua conta e risco. Você está atribuindo valor de verdade à história de outra pessoa. Eu estou falando com vocês agora. Apresentei um modelo sobre a física entre o mundo físico e o mundo espiritual, estou falando sobre karma, são modelos que eu estou apresentando. Tem teorias em que eu embaso isso, eu tenho opiniões que eu estou apresentando junto, mas eu não estou falando verdades, eu estou apresentando um modelo de entendimento. E eu não quero que você acredite nesse modelo, que ele se torne uma verdade para você. Eu quero que você use essa informação como desafio ao seu conhecimento prévio. Eu quero que você duvide daquilo que você já sabia. Por quê? Porque é importante duvidar. Porque aquilo que você já tem como certo, como verdadeiro, está congelado. Aquilo não pode ser experiência. Aquilo não pode ser vivência. Se o seu karma envolve alguma coisa que você já tem preconceitos estabelecidos como verdades, você já morreu karmicamente. E aprender a duvidar é o ato da ressurreição kármica. Na mesma vida do corpo, você volta à vida como espírito. Porque como espírito, se você está todo travado em certezas, em garantias, karmicamente você já morreu. Espiritualmente você não tem o que fazer no mundo. Você é um bicho arrastando um espírito morto. Aprender a duvidar para mim é muito importante. Foi importante no processo e tem sido importante. Como eu posso provar isso para vocês? Eu não posso. E mais importante do que eu não poder, eu não querer. Eu não quero te dar as provas. Eu quero te levar às dúvidas. Inclusive de mim. Eu quero que você duvide. Duvide o suficiente para duvidar de quem te ensinou aquilo que você acha que está certo. Eu quero que você duvide o suficiente para parar de achar que está certo. Para parar de achar que alguém está certo. E para achar um ponto de equilíbrio. Não um ponto de conforto, um ponto de equilíbrio. Um ponto em que você funcione no mundo. Um ponto em que você experimente o karma. E que você tenha tantos momentos de descoberta que você não precise se divertir. Você não precise se entreter. Porque viver pode ser um prazer. Se você fez da sua vida um sofrimento e precisa sair por diversão do sofrimento, precisa sair por entretenimento da dor, da reflexão possível no ócio, isso em última instância é resultado de escolhas muito antigas que você fez. A escolha de acreditar no que te disseram. De acreditar no que você leu sem questionar, sem buscar experiência própria, sem buscar a aprendizagem em primeira pessoa, é se satisfazer na condição de espectador da própria vida. Já parou para pensar nisso? Olha só que curioso. Nós tivemos uma geração inteira formada com televisão. Tá? A televisão gera o quê? Passividade. Você não tem escolha a respeito do próximo instante. Você acompanha narrativas prontas e não tem nem como opinar. Aparece a internet. Primeiro, lógico, apareceram aquelas coisas interativas para o telefone, né? Diz que um para fulano matar ciclano, diz que dois para ciclano ir preso, diz que três para que o autor pule do prédio, né? Aquela coisa, essa terceira opção nunca teve, muita gente já desejou que ela existisse, né? Sarcasmos à parte, esse tipo de coisa foi progredindo com a tecnologia. A gente tem, apareceu a internet, e no primeiro momento a internet era um foro completamente aberto. O grande frisson na internet eram os fóruns e os portais de informação que levavam a outros portais, a notícias e a fóruns. Tinha tanta liberdade que as pessoas não sabiam o que fazer. E aí pessoas muito inteligentes, espertas, descobriram que as pessoas não queriam tanta liberdade. E criaram plataformas dentro da internet que cerceiam os caminhos. O maior exemplo de sucesso é o Facebook. Você entra no Facebook, você não consegue sair do Facebook. Todas as notícias do Facebook são de assinantes do Facebook. Se você não entra no Facebook, você não existe para quem está lá dentro. Nenhum link sai do Facebook. Você consegue ver o espelhamento da página de alguém dentro do Facebook, mas não sair do Facebook. E por que que fez sucesso? A sacada foi conectar as pessoas a quem ela já conhece e usar o aval social para que essa navegação funcionasse dentro daquilo que alguém que você já conhece parece ter gostado. Quando alguém que você conhece gostou, você vai tentar ver também. Você não percebe que com essa simples ação de seguir, que no Twitter é pior ainda, né? Não vou nem entrar muito no mérito, na questão do seguir, mas criou um sistema de atratores ali. Você tira a liberdade. Você não consegue ver uma opinião divergente quando você entra na cadeia de seguir coisas no Facebook. Você só consegue ver aquilo que o sistema de inteligência artificial do programa de marketing do Facebook coloca lá como patrocinado para você. Que alguém pagou para estar lá. Ou as sugestões de coisas parecidas por palavras-chave com o que você está lendo, para fazer com que a sua teia de amigos aparentemente cresça por meio de simulações de similaridade de sintaxe e conjuntos de palavras que são atribuídos valores e notas. Muito interessante que estatisticamente funciona como uma maravilha como produto. E você não tem mais a possibilidade de ler a contraposição a uma opinião sem passar por um caminho de divergências que te impede de enxergar as conexões. Os mecanismos de busca na internet evoluíram muito em termos práticos. Ficou fácil achar aquilo que você tem necessidade. Mas quando você usa o mais eficiente deles em termos de localizar a quantidade de termos, que é o Google, você está achando algo entre 1 e 2% daquilo que você procurou. Estranho falar isso, não é? O Google enxerga entre 1 a 2% do conteúdo que você procura, só. O resto, ele não enxerga. E dentro do que ele enxerga, ele tem um programa interno que julga aquilo que buscam menos como irrelevante. A página menos visitada é a que aparece mais longe da primeira tela. E mesmo que ali esteja a melhor ideia daquelas para aquilo que você está procurando, para o sistema de inteligência artificial do Google, é a última coisa que você vai achar. Enquete. Quem aqui vai para a segunda página da busca do Google? Né? Somos 8 ou 9. Né? Eu desisto lá pela quarta, quinta página, e quando eu estou muito neura para achar alguma coisa, eu chego na oitava. Eu não me lembro de passar da oitava página em nenhum momento.
Exibindo sem resultado, 10.
Oi?
Exibindo sem resultado, 10.
É, o meu padrão, o meu padrão lá, com a minha tela grande, eu deixo aparecer pelo menos 25. Né? No personalizado lá, eu deixo 25, geralmente. Mas quando eu estou no celular, eu raramente passo da segunda tela. Eu olho a primeira e a segunda. São 10, quando você olha 20 opções, você não está naquelas 20, não existe. Não vale a pena procurar naquela hora. E às vezes é uma coisa que naquele momento é importante, mas se eu não tiver o trabalho, se eu não despender energia para mandar um lembrete para pesquisar aquilo depois, eu mesmo esqueço que eu estava pesquisando aquilo. E algo que poderia ser importante deixa de ser. E é engraçado, porque quando a gente tinha menos tecnologia, não tinha o celular, quando você tinha uma ideia, queria procurar alguma coisa, você pegava uma agenda e anotava no papel. As pessoas andavam com agenda, com papel. No mínimo, você andava com talão de cheque, que agora também não tem mais, ninguém usa mais, né? E escrevia na última folha, na capa do talão de cheque, né? Lembretes, né? Aí você, quando você ia pagar alguma coisa, dali dias você ia ver aquilo, olha, não procurei isso ainda, né? Não pesquisei isso. Mas agora que a gente tem mais tecnologia, em que você pode deixar um recado de voz para você mesmo, raramente eu vejo pessoas fazendo isso. Eu sou daqueles loucos que deixam recado para mim mesmo, né? E às vezes eu ponho notas na agenda. Se eu escrever naquele bloquinho de notas, ou no OneNote, ou algo parecido, eu não lembro. Então eu ponho na agenda, do Google. Né? E o que é ridículo, quando eu abro o meu computador, já aparecem coisas relativas às palavras que eu usei para anotar o que eu pus na agenda. Né? É esdrúxulo. Né? Mas é assim que funciona. Agora é uma coisa para a gente pensar. Esses instrumentos, a tecnologia não é ruim. Esses instrumentos, eles são muito bacanas. São muito bacanas, eles são muito interessantes. São tão interessantes que eles viraram entretenimento e diversão. Você passa horas na internet. E se pergunta, o que você estava fazendo? Eu estava na internet. Mas o que você estava fazendo na internet? Não, eu estava na internet. Você olhou Face, olhou, né? Seguiu, leu algumas coisas, leu umas notícias, geralmente ligadas no Face ou em algum portal de notícias que você segue, que ainda existem, os poucos que ainda existem, que são aqueles de provedor de serviço, né? Geralmente. Mas você não consegue ler opinião de pessoas se elas já não forem de alguma estrutura midiática ou se não estiverem no Face. Então você. Teve um período que apareceu uma tendência dos blogueiros. Os blogueiros, hoje, eles são um fenômeno interno do Facebook. Você não tem a liberdade de sair do circuito. Se você tiver um app, é pior ainda, porque não é um browser. Se você está no app do seu celular ou do seu tablet, aí você não sai mesmo. Porque em nenhum momento, já perceberam isso? Em nenhum momento o app abre o navegador. Não abre o Chrome, não abre o Firefox, não abre o navegador nativo, seja o Safari, seja o Android Browser. Não abre, ele fica dentro do Face. Ele tem um navegador próprio. Não é? Você está num ambiente limitado. Quando a gente faz isso com bicho, a gente chama de curral. Então, a tecnologia é boa. A questão é quando a gente se comporta como gado no curral. E o gado ainda tem, pelo menos, o feeling de perceber quando está indo para o matadouro. A gente não. Né? A gente vai feliz. alegrinho. Vamos prestar atenção na vida, no cotidiano. Quanto isso está nos condicionando a fazer escolhas desse jeito? A gente ganhou a possibilidade de interação e a gente não sabia o que fazer com isso. A gente foi da televisão para a internet e foi um... Passamos por outras coisas no meio, mas só quem era mais nerd que pegou isso no Brasil. No Brasil não foi. Todo mundo tem internet, mas quantos aqui passaram pelas BBSs, né? Quantos aqui fizeram essa jornada pelo caminho lento, né? Poucos. A maior parte entrou. A internet apareceu de repente, né? Não foi de repente. Foi uma construção bem lenta e progressiva, né? E aqueles caras que é assim:
eu vi cada passo do caminho,
né? Aquela coisa de ancião da tecnologia, da época do bit lascado. É, quando a gente olha esse processo, nossa, agora tem liberdade. Foi tanta liberdade que assim que apareceu o primeiro curral, todo mundo correu para dentro. E é uma plataforma mais fechada do que a outra. À medida que o tempo passou, quando o Face parou de linkar para fora e começou a fechar as pessoas dentro do seu ambiente, o público aumentou. Porque eles aumentaram o grau de satisfação das pessoas com a previsibilidade. Não tinha como você cair num site indesejado. Agora, será que você precisa, não é um momento indesejável para acordar? Algo que te tire da mesmice? Que te faça enxergar um mundo com outro foco além da sua expectativa? O reforço da expectativa é um ótimo método de vender ideias para você, de marketing. Mas e para o karma? Você acha que tem alguma coisa a ver expectativa e karma? Eu acho que tem pouco, porque expectativa geralmente está mais ligada ao que você como bicho quer ou teme. E aí é a expectativa que gera ansiedade animada, que é o querer, ou a ansiedade da fuga, que é o temer. Né? É a ansiedade por assumir ou por negar. Geralmente tem a ver com o conforto do corpo e não com o karma. Raramente elas estão coincidentes no dia a dia da gente. Por quê? Porque tem pouca oportunidade kármica? Não, elas estão aí o tempo todo. Está sendo desafiado o tempo todo. O que te mantém encarnado no corpo, eu costumo dizer que é a diferença de potencial entre o vazio na sua consciência e os elementos que preenchem o vazio ao seu redor, nas oportunidades. Essa diferença de potencial te mantém encarnado. É o adesivo da reencarnação para você. Nesse momento, você está numa condição de que o seu potencial de experimentar, o seu vazio interno, encontra dentro dos leques de opções do seu futuro próximo possibilidades o bastante de se preencher para te manter atraído como um ímã. Se não tem possibilidade desse preenchimento, você vai se desligando do corpo. O corpo definha e morre. Deu para entender esse preceito que eu estou colocando agora? Essa diferença de potencial é você tentando ser preenchido pelas experiências. Elas te atraem. Isso te mantém no físico. É isso que nos atrai para reencarnar. Não é um passe de mágica, não é uma espécie de super bonder cósmica, é necessidade de experiência, é o seu vazio sendo atraído pelas oportunidades de karma. Então, se isso é o que te motiva, isso eu poderia chamar é a sua centelha espiritual, é você como espírito. Agora, no dia a dia, você não está ciente disso. No dia a dia, você está voltado para o corpo. Você pensa como um corpo no mundo. e não como um espírito que usa um corpo no mundo. Inclusive, é muito interessante. Em português, nós nos definimos na sociedade como pessoas físicas ou jurídicas. Não tem pessoas espirituais. Né? Você tem o CPF, não tem o CPE. Né? Parece brincadeira, mas são reforços. Isso são reafirmações. São distanciamentos. Na nossa cultura passada, próxima, nós passamos por um grande cisma, por uma grande briga por conta de religião. Separação de ciência e religião que ocorreu no final da Idade Média, com o surgimento do movimento iluminista e a Revolução Industrial. E isso gerou uma separação de grandezas. Eu não estou dizendo que foi ruim, porque os processos religiosos são processos de afirmações de dogmas e autoridade. Mas nós fomos condicionados a ligar espiritualidade com religião. Eu não sou religioso. E é difícil que as pessoas entendam que, como uma pessoa, eu sou formado primeiro na área de exatas, depois na área de... que ninguém sabe definir se é humanos ou sociais direito, mas na área de filosofia. E as pessoas acham difícil que eu diga que eu sou espiritualista. Porque elas falam, mas você é religioso? Não. Não, eu sou espiritualista. Mas o que esse rótulo significa? Simplesmente que eu sustento a crença controlada. É uma crença controlada, porque ela não é uma certeza, de que existe algo fora da matéria, algo além da matéria. Eu tenho experiências fora do corpo e sou clarividente. E isso não é suficiente hoje como garantia de que o mundo espiritual existe. É um forte indício. E eu me deixo levar parcialmente por essa crença no indício. Então é uma crença controlada, mas eu não tenho garantia. E eu mesmo tenho as teorias para contradizer essas sensações. Isso pode fazer... pode não existir nada espiritual no mundo. Pode ser que não exista nada espiritual. Pode ser que nós estejamos aqui simplesmente em rede. O Penrose tem uma teoria muito interessante, que nós estamos ligados num campo probabilístico, que ele chama de campo quântico de integração de consciência. E que a consciência vem dessa interação coletiva. O estado de superposição da matéria mantém uma conexão por similaridade, por uma espécie de sincronismo de similaridade de partícula. E que é daí que brota a consciência, e que isso seria a sensação de espiritualidade, nada mais que um efeito da física. Eu poderia ser mais Maxwell-Teslaniano e achar que o processo é eletromagnético, e que nós estamos numa rede de subportadoras eletromagnéticas resultantes de todo o material do planeta serem os mesmos materiais dos nossos corpos, que por similaridades de campo eletromagnético nós temos compartilhamento de pulsos em comprimentos de onda e fases similares, e esse compartilhar comum gera a sensação subconsciente da espiritualidade, e que quando alguém morre a memória coletiva das outras pessoas sobre aquele ser e a permanência da matéria, mesmo que mudando de estado, em suas transformações, faz com que você tenha imagem residual dessa pessoa na memória coletiva, inclusive a tendência de comportamentos, em que você teria não só memória, como presença criativa. E a criativa seria um resultado da interação coletiva dos subconscientes atuando no campo eletromagnético. Pelo menos duas teorias interessantes que te tiram a necessidade de existir espírito para ter experiência espiritual. E eu nem estou falando aqui das possibilidades de serem simplesmente ilusões fisiológicas. Né? Não vou nem entrar nesse campo, porque tem algumas experiências que desafiam isso. Você tem experiência fora do corpo e tem informação de algo fisicamente acontecendo longe do corpo, você confirma, você precisa de algum grau de conexão. Então vai mais do que uma ilusão, tem alguma troca de informação. Tem alguma troca de informação, mas não precisa ser espírito. Então como é que eu vou garantir para mim mesmo que existe? Eu admito que é um ato de fé, só que é uma fé que não atinge 100%. Então eu não posso ter dogma, eu tenho que duvidar de mim. Eu duvido de todas as experiências, num certo grau. Você precisa fazer uma escolha. Duvidar, mas apenas ao ponto de não ter certeza. Duvidar sem paralisar. E estar ciente de que quando você escolhe algo, é escolha. Que não passa de crença. Não tem como ser certeza. Quando eu estou vendo, estou fazendo um experimento. Eu tenho no meu laboratório lá em casa. Eu experimento com material. Como minha formação original em elétrica, eletrônica, diz quando eu fico brincando com campos eletromagnéticos, e eu tenho sensores, ligo as coisas e fico brincando de fazer algumas tentativas de ver fenômenos físicos e testar interações. Eu estou medindo, estou prevendo, as coisas funcionam como eu prevejo. Quando não funciona como eu prevejo, geralmente eu consigo achar o caminho, os problemas de componentes. Eu repito o experimento e dá os resultados que foram previstos pelas equações. Como eu vou duvidar disso, né? Simples. Eu não sei se aquilo está acontecendo. Eu não sei se aquilo é real. O resultado que eu estou obtendo, ele foi previsto geralmente por o que a gente chama de engenharia reversa, né? Você descobre como as coisas funcionam medindo. Você consegue fazer previsões, mas eu não sei o que as coisas são. Eu sei como elas se comportam em certas situações, mas eu não sei o que elas são. Então, quando alguém fala, se isso funciona assim, é porque é isso. Quem fez essa afirmação fez porque quis. O máximo que eu posso dizer é isso se comporta assim, em tal situação, e tem se comportado assim desde que a gente começou a medir. Então eu parto do princípio que vai continuar se comportando assim. É o máximo que eu posso dizer. Então dizer, ah não, eu sei como funciona. Não, você sabe como se comporta. Isso é uma coisa que a ciência não tem a humildade de admitir. A ciência como um todo não tem a humildade de admitir que a gente sabe como são comportamentos previsíveis, não certos. A gente não tem garantias. Não importa quantas vezes eu faça a medição e dê um resultado igual, com as mesmas condições iniciais, as mesmas variáveis, eu não tenho garantia que isso vai acontecer da próxima vez. Eu tenho uma grande probabilidade, mas não garantia. Porque eu não sei o que as coisas são. Eu só tenho estatisticamente um conhecimento do comportamento a partir da informação das medidas anteriores. O conhecimento é uma inferência do indivíduo a partir da informação. Quando eu transformo o conhecimento em certeza, isso é um ato do ego. E quando eu imponho isso aos outros, isso é um ato de autoridade. E quando você acredita em alguém, isso é submissão. Você tem que aprender a duvidar. Então eu leio lá, não importa se eu estou lendo os filósofos que foram os meus inspiradores, né? Se eu estou lendo cientistas que foram meus professores, ou fisicamente, ou em termos de livros e equações, eu sempre parto do princípio que as grandes afirmações são achismos com ego. Não importa se é o Einstein, se é Rosen, o Penrose, se é Pascal, ou quem quer que seja. Quando você tenta dizer o que as coisas são, você está fazendo uma opinião se tornar uma verdade pessoal. E quando você publica e afirma isso para o mundo, você está tentando, por autoridade, transformar a sua escolha pessoal em verdade dos outros. E essa dúvida é fundamental. A questão é, como pesquisador, na área da academia, eu preciso achar um equilíbrio. Eu preciso funcionar sem me tornar cúmplice. Como espiritualista, eu preciso achar um equilíbrio. Eu preciso viver meu karma sem virar máquina e sem virar um paralisado. Se eu duvidar de tudo, eu me paraliso. Se eu acreditar em tudo, eu sou máquina. Eu não consigo ter experiência em nenhuma situação. Eu tenho que achar um caminho do meio. Né? Bom lugar do Siddhartha. Né? Você esticar demais, arrebenta. Se afrouxar demais, não ressoa. Né? Achar o caminho. Achar o ponto de afinação com a vida. Duvidar suficientemente para não me acomodar. E acreditar parcialmente a ponto de continuar duvidando. Tomar cuidado com as grandes afirmações. Eu tenho feito isso. O que você vai fazer? Você que sabe. Eu só quero que você duvide. Aí você tenta escolher seu caminho. Inclusive duvide de mim. Mas não parta do princípio de que eu estou certo nem errado. E coloque no campo das dúvidas que merecem atenção. Por favor. Pelo menos para você tentar duvidar das coisas no seu dia a dia. Quando você olha para algo e fala, isso está errado. Segundo quem? Não, isso está certo. Segundo quem? Se você pesquisar, para tudo que está certo no seu mundo, você vai achar alguém que vai dizer que está errado. E tudo que está errado no seu mundo, você vai achar alguém que diz que está certo. No seu mundo, não no mundo. Porque o mundo não existe fora de você. Isso é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes. O mundo que você percebe existe fora de você? Não. É sua percepção de mundo. Inclusive, o mundo te circunda. Você é o centro do seu mundo. Você olha em volta, o mundo se expande para todos os lados igualmente. Você sente o cheiro, sente a temperatura. O mundo, para você, é uma entidade teórica fora de você. Você só sente aquilo que você recebe como informação. Se apagar a luz e ficar no breu, você não vai ver mais as pessoas em volta. Acreditar que o mundo está lá é um ato de fé. Ah, mas eu estou sentindo o cheiro. Tira o cheiro. Tira os sons. Tira a imagem. Tira a sensação táctil. E aí? O mundo ainda está lá? Ele volta a estar quando tem estímulo para você. Mas se você tira tudo isso, você não sabe nem quanto tempo passou. Depende do seu grau de ansiedade. Você pode achar que passou um dia e foi 10 segundos. Depende do seu grau de zenilidade. Não é C, é Z, um zen. Né? Você pode passar o dia inteiro e falar, nossa, deu uma piscada. Né? Não, foi 24 horas, você ficou num tanque de isolamento. Não foi só uns 10 segundos? Não, foi 24 horas. Depende, se o cara for muito zen, tá nem aí. Né? O que é também uma questão para se questionar. Se o cara só viu 10 segundos, acho que ele estava zen demais. Né? Ele estava zen destino. Zen objetivo. Né? Porque não aproveitou aquilo para sentir a si mesmo. Se você não sentiu a passagem do tempo, você não estava nem olhando para dentro. Ah, estava meditando. Será? Quantas pessoas sabem o que é meditar? Que meditar te tira a noção do tempo, mas não te tira a noção do ser. Aliás, o estado de meditar é um estado que você para de sentir e continua sendo. Você tem noção de ser sem sentir o mundo. quando você está tentando meditar, que a gente só chama de meditação, o estado que eu chamo de pré-meditação ou tentativa de meditação. Eu costumo chamar isso de meditação. Para mim não é. Para mim isso é preparação. Enquanto você tem a sensação, enquanto você está pensando ativamente, enquanto você está emitindo o juízo interno de estou operando, estou funcional, estou vivo, estou aqui, ou estou em silêncio. O que é mais engraçado, o estou meditando. Esse é o máximo. Se você é capaz de inferir isso, você não está meditando. Não é? É o paradoxo. É a antítese da meditação. Quando você sabe que está meditando, é porque você não está. Você pode saber que meditou. Porque você tem um insight. Você tem a memória da sensação. E você não sabe explicar. Parabéns, você deve ter tido algum instante de meditação. Um instante de meditação, para mim, às vezes dura 5 segundos, às vezes dura 5 horas. Mas para mim é sempre a sensação de instante. Agora, a sensação de instante muda em conteúdo. Eu sinto a memória de ser diferente. Toda vez que eu consigo meditar, eu não sou a mesma pessoa quando eu volto. Só que dizer isso é uma coisa meio mandinar, né? A gente não é o mesmo no instante seguinte a qualquer operação, né? Mas eu sinto que houve uma mudança fundamental na minha relação comigo mesmo no mundo. Eu começo a ter ideias diferentes. Eu começo a pensar fora da caixa da matéria. E essa é uma proposta. Pensar fora da caixa da matéria é pensar como espírito. É duvidar, inclusive, da existência do espírito. E duvidar da existência apenas da matéria. Duvidar que existe matéria. E se nós estivermos numa espécie de matriz como a do filme? Faz diferença a experiência kármica que você está tendo? Se você consegue exercer livre-arbítrio, e seu corpo é uma ilusão, e voltando para o Siddhartha, e se for uma ilusão? Não necessariamente tecnológica, mas uma ilusão um pouco diferente, talvez uma ilusão cósmica, que é o modelo que eu apresento no curso de física espiritual. Se o universo físico for simplesmente a realização da sua necessidade de experimentar karma, e ele não for real, e se você for personagem, o karma já vem. Você já se considerou a possibilidade? Você sabe que tem algumas tribos indígenas que dizem que as pessoas são personagens num sonho. Num sonho de uma espécie de Deus criador, um Deus sonhador. Inclusive tem uma tribo brasileira que defende essa mitologia, né? Que nós vivemos o sonho de Manitou, né? Isso é uma coisa interessante. Que nós somos centelhas de uma consciência e não consciências completas, e que temos só um papel a preencher na experiência do sonhador, e que essa necessidade de preencher a experiência é o nosso karma, e que essa centelha existe enquanto o vazio do, enquanto a necessidade, o vazio desse criador, desse sonhador existe. Interessante, é um conceito diferente de pensar Deus. Em vez de pensar num Deus poderoso e pronto, pensa num Deus que pegou no sono e que está tão vazio consigo mesmo que ele se torna uma espécie de coma cósmico. Enquanto sonha, cria. Então nós somos um acidente de uma criatividade de um ser diferente, que para nós é supremo, que seria a realidade que nos cerca. E daí? E se essa perspectiva for mais adequada do que as outras? Isso muda o fato de você ter a possibilidade de escolher? Ou pelo menos a impressão de? Isso muda o desafio que eu apresentei para vocês hoje? Não. Está ciente das possibilidades cósmicas não deveria ser empecilho para viver o dia a dia. Está ciente a cada instante de que eu não sei exatamente o que eu sou, não me impede de atribuir energia às minhas escolhas. Fala.
Eu vou falar esse tempo aí. Aí você pensa, né? Engraçado, o Ramana Maharishi, quando ele fala quem sou eu, parece que ele sou isso. Tem a noção dessa, tanto desse sonho, dessa individualidade, da noção de individualidade sem ter, e ter consciência disso, né?
Então, mas para a pergunta quem sou eu, ter essa possibilidade de profundidade de significado sem ter aderência a tendências de resposta, você precisa ter passado um bom período da vida desmontando as certezas. Senão, a pergunta quem sou eu vai sempre trazer à tona algum aspecto com mais energia do que outro. A pergunta é um ótimo desafio, porque ela não tem uma resposta. E enquanto você tem resposta, você não está perguntando direito. E se não está perguntando direito, é porque você não entendeu a pergunta. Então essa pergunta sintetiza bem o problema. Eu não consigo fazer essa pergunta neutro, tranquilo, até hoje, já faz 20 anos que eu estou fazendo ela para mim mesmo. E ainda não tem uma resposta tranquila que não tenha uma tendência. Cada hora a tendência vai para um lado. Mas hoje eu sou bem menos tendência, eu tenho muito menos energia nas tendências. Né? Mas peraí, faz mais de 20 anos que eu estou perguntando, mas eu tô treinando dúvida faz só 10. Né? Fala.
Mas levantando essa hipótese de ser parte de um sonho, a gente entraria então na causa que te motiva a fazer a dúvida, que é a busca de uma possível lucidez, que é a busca de uma possível nova forma de ver e de transitar. Porque senão não tenho por que duvidar, não tenho por que nem estar aqui, eu não tenho por que nada.
É isso que eu estava falando agora há pouco. Cuidado com essa noção de causalidade. Você está procurando uma justificativa para o mundo ou para você no mundo? Você está partindo do princípio que há uma resposta
para a escolha?
Então essa aqui é a questão. A questão de você aprender a duvidar é te dar liberdade de escolher. Você pode escolher duvidar que a realidade tenha um sentido. Mas se você chegar, então não tem finalidade, você já tem várias certezas fundamentando isso. Se você duvidar dessa certeza, você não consegue chegar nessa resposta definitiva. Você entendeu o princípio da dúvida? Quando você tem esse tipo de resposta, é porque você tem um monte de certezas por trás. E esse é o treinamento que eu estou propondo. Esse tipo de dúvida. Estou tentando não entrar no... Senão a gente fica no... cai num nome que assusta as pessoas, né? Eu não estou tentando não ser um Descartes aqui, né? Com a dúvida cartesiana, a dúvida hiperbólica dele, que é duvidar de tudo. Porque ele desmonta as coisas para remontar com Deus, né? Ele parte da única certeza no mundo dele é Deus, o resto é dúvida. E isso é a maior falácia na teoria dele, né? Qual a garantia que ele tem? É a fé dele. Então ele não abriu mão das mais fundamentais garantias que ele queria desmontar. Por um lado, ele não queria ser queimado, né? Ele queria continuar vivo. Por outro, ele realmente era religioso, né? Ele era um religioso e espiritualista e alquimista. Então ele tinha uma série de preceitos ali. Ele tentou montar um modelo de dúvida, um modelo interessante, um modelo que abalançou na época todo mundo, né? Mas ele não podia ir mais longe do que aquilo. A questão é curiosa, é achar o ponto de equilíbrio. Parece contradição, mas eu me considero um espiritualista cético. O que é o cético? É o cara que duvida de tudo. Se o cara for realmente cético, ele não acredita que existe só o mundo material, porque isso é uma crença. Você não tem garantias que tem só o mundo material. Então esse cara, na verdade, o cara que fala, ó, não existe mundo espiritual, ele é crente, ele não é cético. Se o cara se rotula como cético, ele é ignorante falando isso. Ele não sabe o que significa cético. Cético é aquele que duvida de tudo. Aquele cara que fala, ó, não existe Deus, esse cara é ignorante. Se ele fala que ele é cético, ele tem uma crença, a crença na não existência, que requer tanta energia e dedicação quanto a crença na existência. Eu duvido que exista com a mesma intensidade que eu duvido que não exista. Eu oficialmente não sei se existe um ser criador, originador. Eu tenho opinião. Eu tenho opinião, mas ela é minha. Eu tenho sensações, elas são minhas. Agora, o que eu posso inferir a partir delas? Coisas que eu prefiro e coisas que eu não prefiro. Eu posso dizer que elas são verdade porque eu as prefiro? Ou porque alguém de autoridade me ensinou? Ou porque está num livro antigo? Ou porque a maioria prefere ou acredita naquilo? Eu não posso ter garantia a partir disso. O cético, ele duvida dos dois lados. Agora, eu tenho experiências espirituais. Eu tenho um grau de crença nas minhas sensações. Eu desenvolvi uma metodologia pareada com o método científico para as minhas experiências espirituais. Então eu criei aquela que eu ensino no curso de experiência fora do corpo, né? Eu criei o teste com os dados, que eu fiz muito na adolescência e no começo das minhas experiências fora do corpo, que era uma experiência simples, de colocar dois dados numa caixinha, balançar, colocar num lugar perto do meu quarto e sair do corpo, olhar dentro da caixinha, ver o número que estava para cima nos dados, voltar para o corpo e levantar a tampa e ver se eu acertava, se eu tinha saído do corpo e olhado e visto os dados. E eu acertei, sempre acertei. Eu comecei a fazer, inclusive, seguindo o método, senti uma caixinha de entrada e uma caixa de saída, que nem no escritório. Eu saía, olhava os dados que eu deixava escondido em algum lugar da casa, eu ia olhar, e na volta eu olhava o que estava no meu quarto, e eu tentava lembrar. Quando eu me lembrava dos dados da caixa fora do quarto e depois das caixas dentro do quarto, eu costumava me lembrar de toda a experiência fora do corpo. Eu fazia a conexão, eu tinha a lembrança da experiência contínua, da saída até a volta. Lembrava tudo que eu tinha feito, porque eu lembrava da saída e da entrada. E eu confirmava os dados, estavam lá, batia os dados da saída e os dados da entrada. E fazia isso repetidamente. Isso não é método científico? É. Eu repeti? É. Para mim isso é ciência. Agora, tem como outra pessoa verificar isso? Não. Então não pode ser ciência, porque a ciência tem como princípio a universalidade. Aí entra uma outra pergunta. Fora da crença, a ciência é possível? Não, porque a ciência é baseada em crença. Eu preciso acreditar no experimento do outro, nos resultados do outro. Quantos de vocês já viram um elétron? Não? Mas você acredita que ele existe, né? Entendeu? Você acredita. É jogo duro isso, né? Por exemplo, a ciência diz que quando você aperta o interruptor, o elétron que está lá no interruptor vai viajar pelo fio a uma velocidade de 12 centímetros por segundo até chegar na lâmpada. Por que quando você aperta o interruptor a luz acende na hora? Porque o fio está cheio de elétron e um elétron empurra o outro. E esse empurra e empurra faz a lâmpada acender na hora, porque os elétrons que estavam na ponta do fio já estão atravessando a lâmpada. Mas aquele elétron vai demorar para chegar. Bacana, né? Prova. Prova. Mostra. Dá um spray no elétron e fica vendo ele andar. Quero ver. Isso tudo é matemática. A gente mede comportamentos, testa algumas coisas e faz as contas. E aí a gente calcula coisas que não dá para medir. E parte do princípio que, como a gente consegue medir algumas coisas, usando as mesmas equações, as outras também vão dar certo. Só que de vez em quando elas não dão. E aí, as coisas não funcionam e ninguém sabe por quê. Quando a gente junta teoria e prática, né? As coisas não funcionam e ninguém sabe por quê. Isso é muito interessante. Mas às vezes dá certo. E aí a gente diz que a gente tem o quê? Conhecimento. Não, eu fiz uma previsão de como funciona. Então eu tenho conhecimento do funcionamento. Mas eu sei o que as coisas são? Não. Cientista, por exemplo, um físico, que é bom físico, ele não sabe o que é energia. Ele sabe definir energia e não o que ela é. O bom físico, ele não sabe o que é a matéria. Ele sabe definir como ela é, como ela se comporta. Mas o que é a matéria? Não. Então essas afirmações, por exemplo, que eu mesmo sou cúmplice, quando eu estou dando um curso de física espiritual, eu falo, olha, gente, se a gente levar em consideração os experimentos que foram feitos em torno da tentativa do entendimento do efeito fotoelétrico, e a gente chegou em equações que, em última instância, geraram a equação de reversibilidade, energia e matéria do Einstein, que é, todo mundo já viu em camiseta em algum lugar, né? Energia é igual a massa do estado ao quadrado. A gente diz que, então, energia e matéria são reversíveis, então elas são a mesma coisa em estados diferentes. Isso não é verdade. Não é assim que funciona. Isso é o comportamento que a gente mede. A gente mede reversibilidade. A gente tem um experimento que coloca um grande problema na física já faz mais de 100 anos, que é o da fenda dupla, que você consegue, mais sendo quase 100 anos, que você olha um comportamento de um elétron, pode ser onda, pode ser partícula, de fóton, pode ser onda, pode ser partícula, dependendo de como você olha, como você mede. E aí tem a teoria da partícula onda. Então a gente afirma, é uma partícula onda. Simplifica a nossa vida. Quando na verdade a gente não sabe se é. A gente sabe que aquilo que a gente chama de fóton se comporta como uma partícula onda. Não é. O que ela é, a gente não sabe. E a gente confunde o comportamento com o ser. E a gente fica fazendo afirmações grandes. Isso é assim. E quando a gente fala isso é, isso tem uma força psíquica muito grande. Isso bloqueia a possibilidade de pensar diferente. Se você considera a possibilidade de ser um espírito, pensa um pouquinho o que significa ser um espírito experimentando o mundo num corpo físico. Pense em como você vive. Você é do tipo que vive fisicamente e espiritualidade é um entretenimento? Você é do tipo que sofre fisicamente e espiritualidade é a libertação? Tem tantos outros tipos. Como é que você se enquadra? Quem é você? Eu não estou fazendo uma pergunta profunda como a do Ramana. Simples. Tenta descobrir que tipo de pessoa você é com relação à sua espiritualidade. Você é materialista que foge para a espiritualidade? Você é uma pessoa que é frustrada com o mundo? Né? e é um espiritualista que mergulha no mundo para se distrair com as suas frustrações no mundo. Você é do tipo que foge dos problemas? Você é do tipo que corre para os problemas para parar de pensar? Muita gente faz isso também. Como é que você vive? Você consegue pensar menos como algo que você não costuma ser no dia a dia? Se você é do tipo de pessoa que, como a maioria de nós, está entretida no mundo físico, consegue parar para pensar um pouquinho em termos de karma, espiritualidade nas ações? Não como dívida, mas como oportunidades de escolha de ser alguém diferente a cada instante? E se você é o tipo de pessoa que o tempo todo acha que sofre o mundo porque tem alguma dívida, já parou para pensar que não existe dívida? Só existe um vazio a ser preenchido? E que enquanto você sofre, você não aprende? Se não aprende, continua na experiência que gera sofrimento? E que a aprendizagem não vem do sofrer, mas do viver? Reagir com sofrimento é diferente de aprender com escolha. Para pensar. Antes da gente fazer um relaxamento dirigido, não parece, mas já faz quase 2 horas que eu estou falando aqui. Né? O tempo passa. Né? Amanhã, quem já fez o curso de clarividência comigo? Tá? Então, para quem fez o curso de clarividência, não importa se faz tempo ou não, amanhã tem oficina de clarividência e a gente tem vagas. A Joyce, que está ali na mesa, está recebendo as inscrições para quem tiver a fim de fazer oficina. É das 10 às 6 da tarde. E para quem fez, sabe que tem os exercícios que a gente fez. Eles vão ser feitos com mais duração e com alguns exercícios diferentes, e além de ter exercícios em grupo de psicometria, telepatia, tem exercícios bem interessantes para estimular vocês. Estou sempre mudando a oficina, cada vez que ela acontecer é um pouco diferente, usando os mesmos elementos de outra maneira. Tá? Lembrei agora, teve uma vez que você fez, em vez de fazer, você ficou me ajudando. Você já refez alguma vez depois? Se não fez ainda, eu estou te devendo aquela lá, porque ela acabou me ajudando a aula inteira, porque eu não tinha um método ainda para usar os formulários na primeira vez, né, que eu fiz oficina. Aí ela se ofereceu para ajudar e dançou, né, não fez o curso. Eu não lembro se você chegou a refazer. Então amanhã a gente tem oficina de clarividência, tá, gente? Quem for fazer, por favor, lembre-se de não, de hoje para amanhã, não comer carne vermelha de jeito nenhum. E se puder não comer carne, melhor ainda. Mas se for comer algum tipo, carne branca, não coma carne vermelha. Mês que vem, nos dias 16 e 17, tem um curso novo, que se chama Vivendo na Nova Realidade. Nesse curso eu vou apresentar um pouco melhor, estruturadamente, o que é essa nova realidade que eu venho falando, o que é essa mudança no mundo físico. É um curso aberto, não tem pré-requisitos, né? Em termos de pré-requisito, ele é aberto. São 2 dias, sábado e domingo, 16 e 17 de abril. Tá? 16 e 17 de abril. A Joyce também está recebendo inscrições. Quem quiser garantir uma vaga, se matricula. Né? Você não precisa pagar tudo agora. Se quiser garantir uma vaga, se acerta com ela, vê o valor lá com ela. Esse curso é um curso em que eu vou apresentar não só esse modelo da nova realidade, mas como que ele está funcionando no dia a dia. Essas conversas que a gente vem entendendo nas outras semanas são derivações do conteúdo desse curso. Nesse curso eu vou falar um pouco sobre como que nós estamos sentindo, como que nós podemos interagir com esses estímulos novos, com as sensações novas, e vou apresentar um conjunto de ferramentas parecido com aquele outro curso de ferramentas para a nova realidade, só que agora já a versão ferramentas era para preparar antes da nova realidade. né, e conforme ela foi entrando. Agora a gente já entrou, e esse curso ele está reformulado, ele é outra pegada, que é um curso para quem está dentro. Mais ou menos antes assim, era um curso de mergulho para quem ainda não mergulhou. Agora é um curso de como mergulhar para quem já está dentro da água. Olha, gente, troca o snorkel pelo tanque agora, porque você já afundou abaixo do alcance do snorkel. Né? Tem que avisar essas coisas. O cara está se afogando e não sabe por quê. Está tentando respirar com o snorkel inteiro embaixo d'água, não dá certo. Esse tipo de coisa é básica, mas tem coisas mais sutis. Né? Como lidar com cada situação, cada perfil. Não é um manual caso a caso, mas é para cada tipo de grupos de estímulo, você tem sensações padrão e atenções em que pontos prestar atenção. Em geral, você tem as suas respostas. O ponto desse curso é te dar um toque do que olhar, em que prestar atenção, quais são os seus indícios de sensação e como achar em você os seus indícios do caminho das suas próprias respostas. Você tem respostas internas, elas vão valer só para você. E é uma questão de você achar. Estando mais sensível, com mais ruído, com uma sensação de integração diferente e um mundo muito mais saturado em volta, mudou bem o perfil de ser espiritualista. E esse curso, Vivendo a Nova Realidade, é esse toque. Como é que um espiritualista, como é que alguém treinando sensibilidade acha o equilíbrio num mundo em que está todo mundo mais sensível, e quem está treinando sensibilidade está tendo muito mais informação? Como lidar com isso? Né? Então, o curso vai ter algumas dicas, vai ter alguns compartilhamentos que eu acho interessantes aí. Tá? Semana que vem é feriado. Na semana seguinte... Oi? Semana seguinte, dia 2 de abril, a palestra é com o Thiago. Já tem o tema?
Sempre é criado um
tema novo.
Tem que pensar ainda no tema.
Ele vai passar por depois? Né?
Passa depois por mim.
Então, o Thiago geralmente tem palestras bem interessantes. As que eu consegui vir, eu gostei. As que eu ouvi, eu gostei também. Lamentei não ter vindo. Geralmente, os dias que a gente consegue coordenar para ele vir, os que eu não venho, são os que eu já não poderia vir por causa de outros compromissos. Então tem sido meio raro eu conseguir vir nas palestras dele, que eu lamento. E, né, inclusive, você veio de São Patrício?
Hoje não,
é
São Patrício,
não.
Pelo amor de Deus. Não, esse contexto social brasileiro hoje.
Não, é, não. É que foi essa semana, né? Então, tem gente que comemora a semana inteira. Foi dia 17, não é? Eu recebi uma... eu recebi tanto trevo em todos os lugares, e-mail, rede social. St. Patrick's Day, né? Mas aí eu vi você de verde ali e falei, nossa, ele veio na semana de São Patrício, né? Não dá para perdoar, né? A gente tem que tirar.
É de São José, né?
Oi?
Mas ele está comemorando São José, não do Santo, pelo menos.
Está melhorando.
Eu nem sabia, né? Aí dia 9, a palestra é comigo, depois dia 30 a palestra é comigo de novo. Né? Porque dia 23 é outra emenda de feriado. Depois a gente fala mais de agenda, tem outros cursos para acontecer, né? Para quem estava curioso, isso que eu esqueço de falar. Tinha gente aqui, alguém tinha perguntado do curso de planos espirituais. Vai ter o curso de planos espirituais em maio, tá? Eu falo sobre como é que é a distribuição, como é que ficou. Gente, simples. Se o mundo físico se aproximou do espiritual, uma parte do mundo físico invadiu o mundo espiritual. Então, redistribuiu o mundo espiritual. Tá? E tem algumas coisas que eu preciso explicar. É bom vocês saberem que tem gente estudando isso, né? A nova topologia do plano astral. Bonitinho falar assim, né? tem grupos inteiros de grupos espíritas procurando, né, onde foi parar o nosso lar, né? Sumiu, gente, não está mais lá, não é mais um, tem uma clínica só.
Mudamos.
Os caras fizeram a placa e foram embora. Se você chegar lá, a placa foi também, né? A placa está em outro lugar agora e os caras mudaram o quê para onde, né? Mas vamos lá. Tudo bem, gente? Vamos fazer um pequeno relaxamento antes de... pedir para vocês descruzarem braços e pernas. Se alguém ainda está com som no telefone, tira. Olha se não tem um alarme programado para tocar, porque o telefone tem essa capacidade interessante de tocar quando você não quer. Por mais que eu goste de preservar os alunos, criogenia não é a melhor escolha. Vou desligar aqui, tá, gente? Olhos fechados. Deixa a mente se acalmar. Relaxa o corpo. Presta atenção na sua respiração. Sente o ar entrando pelas narinas, passando por dentro da sua cabeça, descendo pelo pescoço, enchendo os pulmões e depois fazendo o caminho de volta. Presta atenção na sua respiração. Deixa o corpo relaxar, mas mantenha a mente focada. É normal a mente tentar se distrair, o mesmo tentar se desativar, entrar em sono quando você fecha os olhos. Focaliza a atenção na respiração. Deixa o corpo relaxar. Sente os músculos relaxando. Prestando atenção na respiração, cada vez que você esvazia os pulmões, sente os músculos mais relaxados. E ao mesmo tempo, pensamento mais claro, a atenção mais focalizada. usa a respiração como ritmo. Sente. Atenção em você. O ar que você respira. Para você é vida. Fisicamente, é o ar que permite que seu corpo viva, que suas células se alimentem. Mas o ar está cheio de energia espiritual também. A energia da luz que o atravessa. A energia do calor e do campo magnético da Terra. A luz que vem do Sol é uma parte do Sol. Sente. Sente o ar fluindo. Fisicamente, seu corpo relaxa. Mas a sua atenção vai ficando mais focada. Fica ciente do corpo. E sente da energia que vem com o ar, desse renovar espiritual que vem junto com a respiração. Você sente permeando o corpo. Você sente essa energia vindo com a respiração, fluindo por você. se expandindo por você. Preste atenção. Sinta. Com tranquilidade. Com a respiração, a energia do ar, energia espiritual, se renova com a luz do sol, com a vida da terra, flui por dentro de você, mas a sua atenção é a sua lente de aumento. Se você presta atenção, você sente energia. E quando você sente energia e presta atenção, ela fica mais forte. Isso vai num crescendo. Sente a energia ficando mais intensa a cada fôlego. Tenta sentir a energia vital. Cabe a você colocar o tom da sensação, identificar o sentimento. Nós temos o instinto de sobreviver. Nós temos até o reflexo de querer viver. Mas é como espíritos que nós amamos a vida, que nós queremos bem a vida. O gostar de viver. Isso é energia vital, é energia da vida. Presta atenção. Sente a energia fluindo com a respiração. Foco. Deixa essa energia fluir. Fica mais forte, mais intensa, a cada fôlego, a cada instante. Sente, presta atenção. se permite sentir carinho, se permite gostar dessa energia. Você começa a experimentar o amor, amando a própria vida, amando a si mesmo, para ter o que compartilhar com o mundo, para poder amar qualquer coisa fora de você. Você tem que sentir amor por dentro. E o primeiro alvo é você mesmo. E a primeira sensação é de estar vivo. Sensação de ser, de existir. Não necessariamente vida está ligada a um corpo. Vida está ligada a ser. Sente que você é. Você é vida. Se permita amar o viver, amar a vida, amar quem você é, quem quer que seja, o que quer que seja. E sente o corpo respirar. A cada ciclo, essa energia mais intensa, atravessando o corpo, expandindo a sensação de quem você é, para além das vias respiratórias, por todo o corpo. Essa energia se espalha até para além da matéria. Você, como espírito, se manifesta para além do corpo. Você fica ciente da sua aura. A aura é parte de você. É a parte de você que não está contida no corpo. Se deixa sentir vivo, expandido, além da matéria. O corpo respira. Você sente a sua própria expansão. Sente que você está tocando quem está perto. Aura com aura. Com atenção nessa sensação de vida, acompanhando a respiração do corpo. Compartilhe esse bem querer, esse gostar de viver com quem estiver perto, com respeito, com carinho. Com cuidado. E se a energia chega para você com respeito e com carinho, você é capaz de sentir. Aceita a energia de quem está perto de você. Deixa essa energia permear a sua, te fortalecer, te renovar. E se expandir novamente, junto com a sua. Agora é sua energia. Compartilha com quem está em volta. Sente. compartilha. Recebe, aceita o compartilhar. Sente o ambiente mais vivo a cada ciclo da respiração do corpo. Sente o ambiente mais vivo, mais intenso, mas também mais leve. Sente. Por um momento, as passagens se abrem para quem está precisando encontrar um caminho. E ainda não achou. Paz, tranquilidade, sente. Passagens vão se fechando. Quem ainda não atravessou, atravessa agora. Quem ficar, para participar tranquilamente, com lucidez. Sentindo sem paz, foca atenção na respiração do corpo. Sente a energia do ambiente fluindo para você, passando pela aura. Sente a aura. Focalizando a energia na direção do corpo. Essa energia atravessa o corpo. Se concentra. Permeando o corpo. sente energia viva, uma energia restauradora, energia de renovação. Deixa o corpo relaxado, em paz. Sente energia te restaurando, te renovando. Sente energia fluindo por dentro do corpo. Sua aura viva, mas energia recolhida. Corpo renovado. Presta atenção na respiração. Sente que você está em harmonia com o corpo. Em paz. Sente o ar entrando e saindo, fluindo. Respira fundo, retém o fôlego, conta até três, solta um suspiro forte. Vai voltando a se mexer. Finaliza. Espreguiça, se alonga, estala os ossos. Acender, vamos ver de trás pra gente. As duas de trás, por favor. Obrigado. Pronto, pessoal. Sobreviveram? Se alguém desencarnou, levanta a mão. Ninguém desencarnou, tá bom. Obrigado por terem vindo. Para quem vem para o curso amanhã, até daqui a pouco, né? Espero que o exercício tenha dado uma renovada na energia de vocês aí. E recomendo que vocês continuem com a vida de vocês, como sempre fizeram. Mas eu gostaria muito de saber que vocês levaram uma dúvida para casa. No mínimo uma. Quanto mais, melhor. As dúvidas são gratuitas. Eu distribuo aqui em todas as palestras. Dúvida é comigo mesmo. Tá? Brigadão. Até dia 2 com o Thiago, dia 9 comigo, para quem não vem. E dias 16 e 17 tem curso. Tchau, gente. Valeu. Tchau.